Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, irmãos e amigos. Um abençoado domingo na paz do Senhor. Nossa proposta hoje de manhã é cobrir um extenso trecho do livro de Gênesis que retrata aquilo que o nosso irmão Gevilson, domingo passado, tocou no, falando de Malaquias 1, onde nós lemos no versículo 2: eu sempre amei vocês, diz o Senhor. Mas vocês perguntam: de que maneira nos amou? E o Senhor responde: foi desta maneira, amei seu antepassado Jacó, mas rejeitei seu irmão Esaú. Jacó não era necessariamente uma pessoa amável. Por tudo que nós lemos nesses todos esses capítulos, nós vemos uma pessoa com bastante problemas. E justamente é por isso que nós vamos hoje de manhã estudar ao longo das bênçãos que vão aparecendo ao longo desses capítulos, as bênçãos primeiro procuradas por Jacó e depois concedidas por Deus, a transformação pela graça de Deus. Todos esses hinos, eles nos remetem, tudo que nós cantamos agora nos remete a alguma parte disto. O primeiro que fala de derramar nos lembra do episódio de Peniel, Gênesis 32, porque já o rio à margem do qual Jacó lutou com Deus é Jaboque, e significa derramado, aquele que se esparramou, onde se esvaziou. É um rio importante lá na Jordânia de hoje ainda, mas ali teve um lugar, uma luta pessoal de Jacó. Então derramou, e todos os outros vão pensando à medida que nós formos tratar todos esses hinos, de alguma forma vão voltar à mente. Então, eu sempre amei vocês. Deus amou Jacó. Não vamos cuidar da parte aqui de Esaú. Agora eu queria colocar mais um fundamento, que é um pensamento que vocês devem acompanhar no desenrolar da mensagem. É Êxodo 33, versículos 6 e 7. Esses dois versículos, eles caracterizam aquele que é o personagem principal. Jacó é importante, mas tem um personagem que é mais importante, que é esse Deus que diz que eu amei Jacó. Que Deus é esse? Ele se tinha revelado a Moisés em Êxodo 3 como eu sou o que sou. E aqui em Êxodo 33 ele dá uma revelação mais precisa, mais explícita daquilo que é, quem é esse eu sou o que sou. Então o Senhor desceu em uma nuvem, ficou ali com Moisés e anunciou seu nome, Javé. O Senhor passou diante de Moisés proclamando: Javé, o Senhor, o Deus de compaixão e misericórdia, sou lento para me irar e cheio de amor e fidelidade. Cubro de amor ou misericórdia mil gerações e perdoo o mal, a rebeldia e o pecado. Na outra versão diz a iniquidade, que seria o mal, a transgressão, a rebeldia concreta e o pecado. Contudo, não absolvo o culpado. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Este é o Deus que nós vamos ver trabalhando a vida de Jacó. E então guardem bem, se quiserem, marquem aí Êxodo 34, e marquem uma outra passagem, Gênesis 12, 1 a 3. O Senhor tinha dito a Abrão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e o tornarei famoso e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Guardem bem, aqui Deus nos revela e revela a Abraão três pontos fundamentais. Ele diz para ele sair da sua família, da sua terra, ir para uma terra que Deus lhe mostrará e lhe dará uma terra. Quer dizer, primeiro ponto, terra, lugar para habitar, possuir. Segundo, uma grande nação, muitos descendentes. Lembre-se, Abraão e Sara eram um casal estéril. Eles não tinham filhos. E terceiro, você será uma bênção. Não somente seja uma bênção, você será uma bênção. E esse finalzinho, abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que os amaldiçoarem. Então, guardem esses três pontos. Eles sempre vão fazer parte das bênçãos que envolvem a família, os descendentes de Abraão. Até quando? Qual a data de validade dessa promessa? Como? Ela ainda é válida? O que, que nós estamos vendo lá em Israel? Tem a ver com os nossos dias. Então vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos de que tu, na tua palavra, és tão preciso, tão claro naquilo que tu prometes, aquilo que são palavras que vêm do teu coração e que com fidelidade cumpres na vida de cada filho teu. Nós te louvamos e agradecemos que vemos isso retratado na vida desse teu servo Jacó. E nós agradecemos de que nós hoje podemos nos debruçar um pouco sobre isso e que isso possa mexer na nossa vida de hoje, nas nossas lutas, nos nossos desafios, nos nossos momentos de fraqueza e de pecado, eventualmente até, mas que o teu propósito se realiza pela tua graça, pelo teu poder, pela tua misericórdia. E nós te agradecemos de que podemos andar em comunhão contigo, seguindo a revelação da tua palavra. E nós te louvamos e agradecemos por isso. Abençoe-nos agora e abre o nosso entendimento para enxergarmos e discernirmos as maravilhas que nos essas bênçãos, esses trechos desse livro inspirado por ti, nos trazem. Que eles nos edifiquem, que nos fortaleçam e principalmente alimentem a nossa viva esperança que temos em Cristo. Em teu nome, Senhor Jesus. Amém. Ainda algumas palavras em relação ao nosso amigo Jacó. O que significa Jacó? Enganador, não? Ou aquele, o calcanhar, aquele que estava segurando o calcanhar do seu irmão gêmeo. Então, nós temos relatado em Gênesis 25, pode abrir 25, versículo 23. O Senhor respondeu a Rebeca. Rebeca estava com um problema. Ela estava grávida e tinha gêmeos, e os gêmeos estavam brigando lá na barriga dela. E ela não estava entendendo isso. Aí então Deus lhe revela. O Senhor respondeu: os filhos em seu ventre se tornarão duas nações. Desde o começo elas serão rivais. Está claro? Alguém está admirado com todos os acontecimentos lá em Israel? Uma nação será mais forte que a outra, e seu filho mais velho servirá a seu filho mais novo. Então, Rebeca teve essa revelação da parte de Deus. O filho preferido dela, ela curtiu uma amizade e um cuidado muito maior com o filho mais novo, Jacó, e ele tinha a promessa de se tornar aquele que dominaria, aquele que seria o senhor sobre o outro. E ela, tendo recebido essa revelação da parte do Senhor, ela certamente estava zelando para que isso se tornasse realidade. Você, como mãe, faria a mesma coisa? Certamente. Só os dados biográficos. Isaac casou quando tinha 40 anos. O nascimento dos gêmeos foi quando ele tinha 60 anos. Então, a Rebeca deveria ter o quê? Uns 35, talvez 40 anos. Esaú casou aos 40 anos. Então, ali onde nós agora vamos ver o próximo capítulo, que é o 27, capítulo 27, eles tinham, Esaú e Jacó tinham 40 anos de idade. Ainda mais uma informação muito importante: a bênção e o chamado de Abraão, ele foi transmitido para Isaac, o único filho na linhagem da bênção da parte de Abraão. E isso vem diretamente da parte de Deus. Não foi Abraão, nós não vemos Abraão abençoando Isaac. Mas Deus fala a Isaac em Gênesis 26, versículo 3. Quando houve novamente fome naquela região, e Isaac queria sair e descer para o Egito, onde tinha comida. E então Deus diz, não, habite aqui como estrangeiro, e eu estarei com você e o abençoarei. Com isso, confirmo que darei todas estas terras a você e a seus descendentes, conforme prometi solenemente a Abraão, seu pai. Farei que seus... Então, o que que ele falou? Sobre a terra, essa região. Próximo. Farei que seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e darei a eles todas estas terras. Por meio de sua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas. Então, descendência e bênção. Farei isso por quê? Porque Abraão me deu ouvidos e obedeceu ao que lhe ordenei. Meus mandamentos, decretos e instruções. É muito interessante essa pequena frase. Então, Abraão, Isaac, eles tinham revelação da parte de Deus, os 10 mandamentos vão de uma maneira talvez não tão bem escrita e descrita, mas eles tinham revelação, mandamentos, decretos e instruções. Se vocês forem em Gênesis 18, Deus já menciona isso, de que Abraão seria aquele que iria transmitir os mandamentos, decretos e instruções para os seus filhos. Então, nós vemos aqui uma continuidade, Deus já revelou. Para poder viver em comunhão com Deus, andar em comunhão com Deus, é necessário conhecer Deus, saber quem é Ele, conhecer os seus mandamentos, decretos e instruções. Então, ele já tinha passado isso adiante para Isaac. Agora, Isaac e os gêmeos, 40 anos. Isaac com 100 anos, então, porque se eles nasceram quando ele tinha 60, então ele já certamente já estava ou com catarata ou glaucoma, ele estava cego e não estava mais enxergando. E ele disse, bom, o próximo a morrer sou eu. Não, então, ele um belo dia, ele teve a ideia de, segundo a sua preferência e sem buscar a orientação de Deus, ele decidiu, meio às escondidas, abençoar Esaú, o seu filho preferido. Por que que ele gostava de Esaú? Porque ele era caçador e trazia carne de caça, que ele de alguma forma sabia preparar bem, e então ele podia satisfazer os seus apetites, pelo menos já que não enxergava mais, mas ele pelo menos ele tinha uma refeição saborosa, caçada por Esaú. Sabendo ou não que Esaú tinha vendido sob juramento o seu direito de primogenitura, ele seguiu o seu coração, a sua preferência. Então ele chamou, nós estamos em Gênesis 27, ele chamou Esaú às escondidas de Rebeca, às escondidas de Jacó, em vez de fazer uma reunião familiar, ele diz, olha, vem cá, vai caçar, faz uma boa refeição e eu vou te abençoar. Era o costume, era a tradição do mundo. Ele era o mais velho, ele era o primogênito, ele ia receber a bênção do primogênito. Ele não contava que Rebeca estava lá ouvindo essa conversa. E aí, então, Rebeca, uma senhora muito proativa, sempre pronta a entrar em ação, ela desenvolveu o plano para garantir a bênção sobre o seu filho preferido. Segundo a revelação, ela tinha recebido a revelação da parte de Deus de que esse filho seria o portador da bênção. Então ela disse, não, então eu tenho que dar um jeito. Vocês lembram de Sara, que também quis dar um jeito para que a promessa de Deus se cumprisse? E qual foi o problema que deu até hoje? Então, minha pergunta para vocês, quem agiu errado? Alguém escapa? Não. Isaac, não. Esaú sabia muito bem que ele tinha vendido seu direito de primogenitura. Rebeca. Jacó. Então, o que nós vemos, então, que enganado pela própria esposa e por Jacó, Isaac acaba abençoando Jacó em vez de Esaú. Agora, eu acho fantástico o fato de que a Bíblia nos revela que essa bênção está furada. É uma bênção furada. Entende? Sabe, Isaac, Jacó e Rebeca nutriu isso. O coração dele era obstinado por receber essa bênção. Então, eles deram um jeito bem brasileiro. Assim como nós daremos um jeito. E agora vejam, qual é a bênção que Isaac profere? Comparem com Gênesis 12, 1 a 3. Comparem com Gênesis 26, quando Isaac é abençoado. Então, o que, que ele diz? Versículo 28. Gênesis 27 e 28. Do orvalho do céu e da riqueza da terra, Deus lhe conceda fartas colheitas de cereais e vinho novo de sobra. Que muitas nações o sirvam e se curvem à sua frente, que você seja senhor de seus irmãos e os filhos de sua mãe se curvem à sua frente. Todos que o amaldiçoarem serão amaldiçoados, e todos que o abençoarem serão abençoados. O que, que sobrou do plano da bênção original? A última frase. E essa invertida. Não, todos que o amaldiçoaram. Não, mas Deus tinha, a maldição tinha ficado por último. Então, Deus cuidou para que, neste momento, não viesse, vamos dizer, um cumprimento de uma bênção que no fundo lembra muito as bênçãos que nós estão sendo distribuídas nos dias atuais em algumas reuniões de alguns cultos evangélicos, ditos evangélicos, e que é prosperidade, vinho, riqueza, dinheiro, bens, negócios que andam bem e coisas desse tipo. É só isso que ele prometeu. Cadê a bênção da terra? Cadê a bênção da descendência? Sei tu uma bênção. ela falta. Agora, o que aconteceu com isso? A sementeira, essa foi a semente. Então, qual foi a consequência dessa precipitação de todos os lados, de todos eles? Um conflito entre os irmãos. Esaú com ódio mortal, Jacó com medo. Esaú armou projeto de vingança para assassinar Jacó. Ele diz claramente, quando o pai falecer, e deve ser logo, já que ele quis me abençoar, projeto de vingança, vou matar ele. Rebeca ficou preocupada. Você lembra? Ela é mulher proativa, não? Então, ela influenciou Isaac a enviar Jacó com uma desculpa esfarrapada. Disse, eu não gosto das minhas noras hititas e cananeias, e agora ainda filha de Ismael. Eu não gosto das minhas noras, eu não quero que esse, o meu filho preferido, que ele também vá casar com as mulheres daqui e me traga mais problemas em casa ainda. No fundo, é uma desculpa esfarrapada. Mas, em todo caso, Isaac entendeu que deveria enviar Jacó e sair dali. Então, enviar para Padan Aram, onde eram os parentes dele. Isso aí era só 900 quilômetros de distância a pé. Tá? E a família toda se desestruturou. Agora, na despedida de Jacó, Isaac se lembra vagamente da bênção de Deus sobre Abraão e seus descendentes e sobre a vida dele. Aí ele abençoa Jacó na hora de sair. Então, a bênção de Isaac, o patriarca. Então, no versículo 3 do capítulo 28, esse capítulo é bem importante, capítulo 28 diz que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e lhe dê muitos filhos e que eles se multipliquem e venham a ser muitas nações. Versículo 4, que Deus dê a você e a seus descendentes as bênçãos que ele prometeu a Abraão, que você venha a possuir essa terra na qual vive agora como estrangeiro, pois Deus entregou esta terra a Abraão. Então, aqui, nesta bênção do patriarca Isaac, ele se lembra dois dos itens centrais da bênção sobre Abraão e Isaac. Uma descendência, você vê que ele também já inverteu, né? Ele colocou a descendência na frente, descendência numerosa e posse da terra prometida a Abraão e seus descendentes. E vocês notaram a forma verbal como ele colocou isso? Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, lhe dê muitos filhos, Deus dê a você, que você venha a possuir. Isso é uma afirmação ou é uma expressão de um desejo? No fundo, ele disse que Deus faça isso. Agora, é muito interessante. Então, Jacó sai da casa só com uma mochila, que é com a roupa do corpo, e um bordão, né? Um bordão aí para poder caminhar esses 900 quilômetros até Padan Aram. Ele não tinha caravana, não tinha ninguém que acompanhava ele, ele estava sozinho. Um homem que a Bíblia descreve como caseiro, um homem pacato, um homem que sempre viveu na proximidade do lar e sob os cuidados de Rebeca. E agora ele teve que enfrentar a pé toda essa caminhada. E aí, então, chega a primeira noite e ele conseguiu andar alguns quilômetros, fica cansado e deita lá no chão, ele que estava acostumado com uma caminha afofada, preparada, talvez até uma rede confortável, ele deitou no chão e encostou a cabeça numa pedra. E aí ele sonha. Ele sonha o sonho da escada que vinha da terra até o céu. E depois tem as discussões, isso não nos interessa. O que nos interessa é o seguinte, o versículo 13 de Gênesis 28. No topo da escada estava quem? O Senhor. E lhe disse: eu sou. Antes, só 450 anos depois, Deus se revelaria a Moisés como eu sou que sou. Então ele disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu avô Abraão e o Deus de seu pai Isaac. A terra na qual você está deitado lhe pertence. Como é que é essa construção de frase? É uma afirmação, e uma afirmação com ênfase. A terra na qual você está deitado lhe pertence. Mas você não tem nenhuma escritura sobre essa terra. E disse: eu a darei a você e a seus descendentes. Você agora está com um bordão só, você vai caminhar esses 900 quilômetros até Padan Aram, mas saiba, essa terra lhe pertence e eu a darei. Então, segundo, seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Ele não estava nem casado. Eles se espalharão por todas as direções, leste e oeste, norte e sul. Vocês lembram de Gênesis 13, quando Abraão se separou de Ló, e Deus diz a Abraão: olha para o leste, oeste, norte e sul, toda essa terra te darei. Então ele está confirmando, e os seus descendentes, eles vão preencher toda essa terra. E a terceira parte, todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e de sua descendência. Pô, ele estava lá sozinho, apavorado, enfrentando uma viagem solitária, e Deus lhe diz isso: todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e de sua descendência. E agora um versículo 15, que é uma joia. E você está sozinho, e você está apavorado, e você está angustiado, e não sabe como é que vai continuar a vida. Você não sabe nem se você vai ser assaltado nesse caminho, se você vai chegar vivo lá em Padan Aram. Além disso, ele diz, Deus diz, além disso, além dessa bênção, eu estarei com você. E fazer o quê? E o protegerei. O que nós lemos nos versículos iniciais? Meu escudo, meu refúgio, segurança, eu o protegerei aonde quer que vá. Um dia trarei você de volta a essa terra. Quem vai trazer de volta? Uma decisão dele? De Jacó? Não. Um dia trarei você de volta a esta terra que lhe pertence e que eu darei a você e aos seus descendentes. Não deixarei, não, olha, isso aqui é a última frase: não o deixarei enquanto não tiver determinado de lhe dar tudo o que prometi. Será que você já ouviu isso sobre a sua vida? Na leitura do Novo Testamento, da viva esperança que temos em Cristo. Quem vai fazer isso? A tua fé? As tuas realizações? Não, é o Senhor que faz. Não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo que prometi. Grifem essa. Isso aí. E então, nós vemos Jacó. Aí volta Jacó a falar. E aí ele faz um trato com Deus. E esse trato ele mostra, no fundo, expressa bem o espírito de incrédulo de Jacó, e de muitos nós somos assim também, que nem ele. Ele diz, então, Jacó fez o seguinte voto. Se de fato Deus for comigo e me proteger nessa jornada, se ele me providenciar alimento e roupa, se eu voltar são e salvo à casa de meu pai, então o Senhor certamente será o meu Deus. Quantos seres? Eles tiraram a palavra da nossa boca, né? Se Deus fizer isso, então eu farei. Então essa coluna memorial que eu levantei será um lugar de adoração a Deus, e eu entregarei a Deus a décima parte de tudo que Ele me der. Ele, pelo menos, ele reconhece que será aquilo que Deus lhe deu, porque ele estava indo lá de mãos totalmente vazias. Só o bordão e a roupa do corpo. Tá? Será que isso nos descreve a nossa atitude muitas vezes em relação à palavra de Deus? Agora, então, 20 anos de silêncio. Nós não vemos Jacó orando, nós não vemos ele invocando Deus durante todos esses 20 anos. Ele chega lá na família de Rebeca, o irmão dela, Labão, um salafrário, o cumprimento depois de ouvir as histórias, diz, eu reconheço, você é carne da nossa carne. Você é do meu jeito. Seja bem-vindo aqui na casa dos zombadores. Ah, e ele viveu no meio desse ambiente. Ele, conhecido como enganador, foi enganado no casamento com a sua querida Raquel. O sogro lhe deu uma outra, a irmã mais velha, ele quase não tinha relacionamento. E foram aqueles 20 anos de engano, traição, ambiente carregado, pesado, difícil, chefe difícil de aguentar. Então, só no capítulo 31, Deus volta, Deus começa a falar com Jacó. Qual foi a última frase que ele falou lá na sua bênção, lá em cima da escada? Que ele não iria desistir de Jacó. Não? Então, capítulo 31, versículo 2 a 3 e 4. Então, aqui no versículo 3 de Gênesis 31, então o Senhor disse a Jacó, volte para a terra de seu pai e de seu avô, a terra de seus parentes, e eu estarei com você. Ele confirma mais uma vez. Volta, agora é a hora de voltar. E você não vai sozinho. Eu estarei com você. Você está levando toda uma prole, são já tinha 11 filhos que tinham nascido ali, as mulheres, as quatro mulheres, servos, servas, gado que ele tinha conseguido. Aí Jacó mandou chamar Raquel e Lia ao campo onde ele cuidava de seus rebanhos. E ele disse a elas uma coisa: notei que seu pai mudou de atitude em relação a mim. Agora, ele diz depois uma frase: o Deus de meu pai, porém, tem estado comigo. Ele aqui reconhece claramente que aquela promessa que Deus tinha feito, e além disso, era verdade. O Deus de meu pai, porém, tem estado comigo. Vocês sabem como tenho trabalhado arduamente a serviço de seu pai. Contudo, ele me enganou e mudou o meu salário 10 vezes. E agora o reconhecimento. Mas Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Então eu vou voltar. Deus me mandou voltar. E então no versículo 13, Deus aparece de novo. Ele aparece de novo e diz novamente: eu sou o Deus que lhe apareceu em Betel, o lugar onde você ungiu a coluna de pedra. Ele diz: olha, geograficamente, foi naquele lugar. Você lembra? 20 anos atrás. E fez seu voto a mim. Agora, apronte-se, saia dessa terra e volte à sua terra natal. E aí começam os problemas para ele. Ele volta, Labão persegue, eles têm que fazer um trato e dizer: olha, nós vamos levantar aqui uma pedra, até aqui a autoridade de Labão, aqui, a partir daqui você não me atrapalha mais, aqui, a partir daqui é terra minha. Então isso já é perto lá daquele rio Jaboque. E então, olha, para lá, terra de Labão, ninguém deve passar dessa pedra. Aliás, é muito interessante que nos Estados Unidos, alguém sabe qual é o nome da capital do estado de Louisiana? Nós achamos que é... Como é que é? Baton Rouge. O que que era Baton Rouge? É francês, né? Uma coluna vermelha, um pau vermelho, né? Então, por que esse Baton Rouge? Ali era o lugar até que era a autoridade de uma tribo e outra tribo. Elas eram inimigas mortais. Então eles fizeram um tratado. Parece Jacó e Labão, né? Então, o Baton Rouge de Jacó e Labão. E então ele está se aproximando, e aí ele manda os emissários diante dele para avisar Esaú de que ele estava voltando. Mas com um medo terrível, né, dentro dele. E ele chega lá perto, lá no rio Jaboque, derramado. O que que ele... Aí ele derrama a sua angústia. Ele faz uma coisa que ele não tinha feito todos esses 60 anos da vida dele. Ele orou a Deus. Então, Gênesis 32, versículo 9. Então nós vemos Jacó orando: ó Deus de meu avô Abraão e Deus de meu pai Isaac. Ele ainda não diz o meu Deus, né? Interessante. Ó Senhor, tu me disseste: volte para sua terra natal, para seus parentes, e prometeste, tratarei bem de você. Aí ele diz, olha, mas eu não sou digno de toda a bondade e fidelidade que tens mostrado a mim. Isso também já te aconteceu na vida? De derramar o seu coração diante de Deus? Quem sou eu? Tu me trataste com bondade e fidelidade. Tu que tens mostrado a mim, teu servo. Quando saí de casa e atravessei o Rio Jordão, não possuía nada além de um cajado. E agora, minha família e meus servos formam duas caravanas. Por favor, salve-me de meu irmão Esaú. Estou com medo. Medo de quê? De que ele venha atacar tanto a mim quanto as minhas mulheres e meus filhos. Ele confessou diante de Deus toda essa sua angústia, seu medo. Olha, eu agi errado. Ele teria razão, mas eu tenho medo. Então, por favor, salva-me de meu irmão Esaú. Mas tu prometeste. Por quê? Porque tu prometeste, certamente tratarei bem de você e multiplicarei seus descendentes até que se tornem tão numerosos quanto a areia à beira do mar, que não se pode contar. Você prometeu isso, mas se Esaú acabar conosco, não vai haver nenhum cumprimento dessa promessa. A tua promessa é, tu me tratarás bem e darás essa descendência. E aí, então, ainda não tem nenhuma resposta da parte de Deus. Ele manda, faz as suas mulheres atravessar o rio. Vão é um lugar onde o rio dá para atravessar a pé, né? Então, ele fez passar todos os animais e ele ficou sozinho no acampamento. E no versículo 24 de Gênesis 32, nós lemos: com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. E o homem disse, deixe-me ir, pois está amanhecendo. E agora nós vemos novamente essa obstinação de Jacó pela bênção. Jacó, porém, respondeu, não o deixarei ir enquanto não me abençoar. Eu quero a bênção. Não nos é dito qual é essa bênção que Deus lhe deu ali. Mas nós vemos o seguinte. Ele diz, olha, você, qual é o teu nome? Versículo 27. Perguntou o homem. Jacó, respondeu ele. Quem deu esse nome a ele? Quem deu o nome Jacó a ele? Os pais. Os pais, a família. E aqueles que assistiram aquela cena de Jacó nascer segurando o calcanhar de Esaú. Qual é seu nome? Jacó. O homem disse, seu nome não será mais Jacó. De agora em diante, você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. E venceu no sentido de você alcançou aquela bênção que estava procurando. Aí Jacó disse, mas por favor, diga-me qual é o seu nome. Disse Jacó, por que quer saber meu nome? Replicou o homem. E abençoou Jacó ali. Então, qual será que foi a bênção que Deus lhe deu ali? Ele deve ter confirmado aquilo que ele falou lá quando estava no topo da escada. Ele deve ter repetido aquelas palavras. Agora, então, Jacó, ele persistir, perseverança, ele queria ser abençoado por Deus. E ele recebeu essa bênção. E com isso, mudou o seu nome. Penso que muitos de nós temos bem vívido na nossa memória, na nossa lembrança, o dia em que nós aceitamos a salvação em Jesus Cristo. E no fundo ali nós recebemos uma nova identidade, uma segunda data de nascimento. E Deus transformou a nossa vida, a nossa perspectiva, a nossa esperança, nos deu a salvação, nos deu a vida eterna e uma viva esperança em Cristo. Então Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi Deus face a face e, no entanto, minha vida foi poupada. E ali nós lemos aquela frase: o sol estava nascendo quando Jacó partiu de Peniel, mancando por causa do quadril deslocado. Quer dizer, a partir dali ele estava mancando, mas ele era o dia. Essa frase não significa simplesmente que aquele dia amanheceu, mas ali começou uma nova vida, uma vida em comunhão com Deus. Então, vamos mais uns capítulos para frente. Então, ele encontra Esaú, seu irmão, com todo aquele exército que vinha junto com ele, e os dois se reconciliaram, e cada um foi o seu caminho. Jacó foi devagarzinho lá, caminhando, e então, Gênesis 35, versículo 1, esse é um capítulo extremamente importante. Deus disse, começa assim: Deus disse a Jacó. Vocês veem que a partir dali nós vemos frequentemente Deus falando com Jacó e Jacó obedecendo. Apronte-se, mude-se para Betel e estabeleça-se ali. Ao chegar, não deixa passar um ano, não deixa passar 2 anos, ou 7 anos. Ao chegar, construa um altar para o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo de seu irmão Esaú. E nós vemos a partir desse momento realmente uma mudança de vida. Ele tinha tolerado até ali que na sua família fosse praticado a idolatria. Raquel tinha inclusive roubado os ídolos do lar do pai. Entende? Então o ambiente na casa, na família dele, ainda era caracterizado pelo paganismo lá da família de Labão. Entende? E disse: olha, tirem até aquelas argolas e aqueles enfeites em forma de meia-lua. Alguém de vocês está usando isso? Nossa, aquilo tinha um significado espiritual. Qual é o símbolo do Islã? Nós cristãos não deveríamos usar isso. Não? Então, se desfaçam disso e dos símbolos idólatras de sua família. E ele diz o seguinte, versículo 3: vamos a Betel. Vocês vão comigo, onde construirei um altar para o Deus que respondeu às minhas orações quando eu estava ali. Ele confessa que ele estava angustiado naquela fase, e Deus lhe deu aquela promessa, lembre-se, lá em 28, né? Ele tem estado comigo por onde ando. Qual era a promessa de Deus? Que ele estaria com ele por onde ele andasse. E no versículo 7, então, nós lemos que Jacó construiu um altar e ele chamou o lugar de El Betel. El, Deus, né? Elohim, El, Betel, a casa de El, de Deus. Pois Deus lhe havia aparecido em Betel quando ele estava fugindo de seu irmão. Então, ali mudou. Então, quando ele construiu esse altar, agora, do versículo 9 de Gênesis 35, agora que Jacó havia regressado de Padã Arã, Deus lhe apareceu outra vez em Betel e o abençoou. Quando foi a primeira vez que ele apareceu? No sonho da escada. Né? Deus estava lá em cima. E ele ali faz referência a Peniel. E ele diz, então, Deus lhe apareceu outra vez em Betel, no versículo 9, e o abençoou. Seu nome é Jacó, mas você não se chamará mais Jacó. De agora em diante, seu nome será Israel. E termina assim, Deus deu a ele o nome de Israel. Quem deu o nome? Deus. Vocês veem um novo nome. E no Apocalipse aparece isso novamente. Agora, o que mais Deus diz? E prestem bem atenção aqui. Deus também lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fértil e multiplique-se. Você se tornará uma grande nação, até mesmo muitas nações. Haverá reis entre seus descendentes. E eu lhe darei a terra que dei a Abraão e Isaque. Sim, eu a darei a você e a seus descendentes. Alguma coisa chamou a atenção de vocês nessa bênção? Qual é a? Como? Fala alto. Vocês perceberam que Deus inverteu? Abraão, ele disse: terra, sai da tua terra e eu te darei uma terra. Te darei descendência. Se tu uma bênção. Vocês perceberam que a bênção veio primeiro? Jacó tinha passado pelo encontro com Deus. E Deus mudou o seu nome. É a bênção. Você tem uma nova esperança, uma nova vida à tua frente. Seu nome é Jacó, mas você não se chamará mais Jacó, será Israel. E agora em diante seu nome será Israel. Aquele que lutou com Deus e venceu e agora tem comunhão com Deus. Então, ele colocou a bênção na frente, ele disse: e a ti que és abençoado, eu lhe dou uma descendência numerosa e a terra vai por último, mas é a terra sobre a qual que já prometi a Abraão. Então, a partir dali, a vida de Jacó não ficou nada fácil. O que aconteceu poucas semanas depois do nascimento do filho de filho Benjamim, Raquel morreu, a sua querida, amada esposa. Pouco tempo depois, durante muitos anos, ele pensava que o seu filho José tinha sido morto, o seu filho predileto. Mas o que ele teve em todo esse período? Ele teve a presença de Deus, a presença gloriosa do Deus da bênção. Vocês veem que no começo nós vemos um Jacó obstinado por conseguir a bênção. E aqui nós vemos a partir desse momento, a partir de Betel, que ele tem a presença do Deus da bênção. dia após dia. O que nós devemos procurar? Nós devemos procurar a presença do Deus da bênção. Nós não, todas as pessoas, olha, é generalizado, todos querem a bênção. Se você fala, Deus te abençoe, ele diz, nós também. E assim vai, assim, a bênção, bênção, bênção. Deus quer que nós busquemos Deus, e Ele vai nos dar a bênção. Então, Ele é o Deus da bênção que nós devemos procurar e andar na presença desse Deus da bênção. Então, Jacó, a partir dali, ele passou a andar com Deus. Nós vemos ele tomando as suas decisões orientado por Deus. No meio daquelas coisas difíceis todas. Então, andar com Deus não significa ausência de provações. Não existe, significa ausência de luta, perdas, decepções, até pecado quando tentado. Mas nós temos o privilégio de, em Cristo, ter o maior amigo presente conosco todos os dias, que nos fortalece, reanima, perdoa, purifica e capacita-nos a continuar a andar em comunhão com Ele. Então, nós lemos, assim como nós experimentamos aquilo como Jacó experimentou, Romanos 5. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Mas, à medida que o pecado, na nossa avaliação, aumentou, a graça se tornou ainda maior, porque Cristo é maior do que o nosso pecado, maior do que a nossa culpa. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e levou todos nós à morte, agora reina a graça que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 5, 20 e 21. Então, o que, que Deus quer de você e de mim? Que nós andemos nos caminhos e pensamentos de Deus. Qual é a condição indispensável para andar com Deus? Isaías 55 diz, busquem o Senhor enquanto podem achá-lo. Nós estamos vivos, temos a oportunidade de achá-lo. Invoquem-no agora enquanto ele está perto. Que os perversos mudem de conduta, deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal. Pensem na vida de Jacó, como mudou. Que se voltem para o Senhor, para que ele tenha misericórdia deles. Sim, voltem-se para nosso Deus, pois ele os perdoará generosamente. E tem o próximo passo. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor. E meus caminhos vão muito além de seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que seus caminhos. E meus pensamentos mais altos que seus pensamentos. Então, Deus nos revelou tudo isso. Isso está escrito, temos a Bíblia, está tudo aí. Precisamos nos aprofundar nela, no estudo, na oração e na aplicação da palavra de Deus. Ter adotado esses pensamentos e caminhos do Senhor de coração permitiu que homens de Deus em todos os tempos tenham como marca de sua vida espiritual andar com Deus. E que isso seja também a marca da nossa vida. Nós não buscamos somente a bênção, nós queremos andar com Deus. E assim Deus nos abençoará. Desde Enoque, ele andava em comunhão com Deus. Noé, ele andava com Deus, no meio de milhões de pessoas incrédulas e perversas. E nem o pai dele, nem o avô dele entraram na arca. Não? Abraão, os nossos Jacó, José, seu filho, Moisés, Caleb, Josué, Davi e toda a galeria dos homens e mulheres de fé. Então, o nosso desafio é nos dias de hoje, é de buscar de todo o coração o Senhor Jesus e o Deus da bênção e andar em comunhão com Ele. Essa seria a epígrafe sobre toda essa vida de Jacó. Ele queria a bênção, mas ele encontrou Deus da bênção. E isso fez toda a diferença. E faz toda a diferença para nós nos dias atuais. Que Deus nos abençoe. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos que és um Deus que fala, que se manifesta e que nos deixou a tua preciosa palavra revelada aos teus servos e particularmente através do Senhor Jesus. E nós te louvamos e agradecemos que ela é luz para o nosso caminho. Ela ilumina passo a passo, mas ela ilumina todo o nosso caminho. E nós agradecemos de que ela dá uma direção segura, onde nós podemos andar em comunhão contigo. Abençoe o nosso andar e que nós deixemos de querer somente a bênção, mas que busquemos realmente com intensidade a presença e a vida em comunhão contigo, e que isso marque a nossa vida e que possamos nesse sentido andar com Deus dia após dia, não sem lutas, não sem provações, não sem também tropeços, mas nós sabendo, mas vivendo em comunhão de Jesus Cristo, que se tornou nosso Senhor e que no qual nós cremos pela fé de que Ele realmente é o Filho de Deus. Muito obrigado de que Tu nos buscas, Tu não nos deixas até ter realizado tudo aquilo que Tu te propuseste para a nossa vida, para a glória do Teu nome. Abençoe a nossa vida, o nosso dia a dia, e que isso seja uma realidade vivida em nossos dias atuais. E que possamos fazer a diferença neste mundo. Em Teu nome, Senhor Jesus. Amém.